aí, galera, aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai seguir a série que a gente tem feito, falando sobre os papéis e cargos que temos aqui no Luísa Labs. E dessa vez, vamos falar sobre Tech Lead. E pra isso, eu trouxe um Tech Lead incrível.
Então, pessoal, eu sou o Bruno, Tech Lead aqui no Luísa Labs, mais especificamente na tribo de Web Store Experiência, galerinha que cuida aí de tudo que vocês conhecem de Magalu quando vocês estão navegando na web, na loja, desde ali da home, pelas páginas até a sacola. Então esse é um pouquinho do meu contexto aí de dia a dia da nossa tribo.
Então bora pro papo, né? E aí a gente pode então começar falando sobre o que é o Tech Lead, né? Ele é um papel ou um cargo? É meio que uma coisa, de certa forma, nova que a gente tem ouvido falar, né?
Sim, cara, e em cada empresa vai ser de um jeito, né? O que eu tô vendo muito como um padrão, assim, cada vez mais, é isso não ser um cargo, né? Isso ser um papel. Falando especificamente aqui do Labs, ele é um papel e não é um cargo, né? Então, poxa, eu preciso ser, sei lá, especialista, master, blaster, pra em ser um tech lead? Não necessariamente. Vai depender muito mais do contexto da sua squad, da sua tribo, onde você tá ali pra você ser esse tech lead, mas aqui ele é um papel, né? Ele te dá algumas responsabilidades, mas ele não tem uma ligação necessariamente com seu cargo.
Boa. E aí, por que que exatamente tem o tech lead? Tipo, pra quê? Qual que é a função dessa pessoa?
O tech lead em si, de cargo, né? A gente fala, especialista, sênior, esses nomes todos que a gente tá tão acostumados, né? No geral, todos eles são desenvolvedores, assim como o Tech Lead, né, também é, né, uma pessoa desenvolvedora ali, mas ele sai um pouquinho do dia a dia ali, no código em si, nas tarefas e tal, para fazer algumas outras coisas que é guiar o time. Então, fazer interface com outros Tech Leads, entender quais os direcionamentos da empresa, para onde a tecnologia da empresa está querendo caminhar e trazer isso para dentro do time. E também fazer o inverso, levar o que o time está gerando, seja de tecnologia, de coisas boas ou ao contrário, de dores também, e levar isso para os outros contextos, para os outros times e fazer essa troca. Então, o Tech Lead vai ajudar o time a ter essa troca e também nas tarefas dele do dia a dia mesmo a chegar nos melhores caminhos. O time precisa de um Tech Lead para sobreviver? O time não precisa, né? Então é bem legal a gente ter aquela ideia na cabeça de Tech Lead não é herói. O time vive sem Tech Lead? Cara, o time vive sem Tech Lead. Tech Lead tá ali, né, pra ajudar o time e não pra ser o time, né? Aí as pessoas devem ficar com algumas dúvidas do tipo, poxa, mas e aí, o Tech Lead é o cara que bate o martelo, tipo, não, vamos por aqui, a decisão vai ser essa? Não, a decisão ela tem que partir do time. O Tech Lead vai usar da experiência que ele tem e da visão do contexto e, como eu disse, ligando com as áreas externas ali, dentro da empresa, externas ao time, né, pra dizer, galera, talvez tenha esse ponto aqui que a gente tá esquecendo, né, talvez tenha esse outro probleminha aqui que a gente precisa visualizar pra conseguir ter entendimento desse problema e tomar uma melhor decisão ali de solução e tudo. Então, o Tech Lead é isso, ele é um grande apoio e não um cara que vai ditar como que as coisas deveriam ser ou não.
Eu posso dizer, então, que um Tech Lead, ele é o cara que ele elabora, então, de uma forma, com uma visão muito técnica, né? Todo o fluxo de desenvolvimento, então, da equipe, né? Tipo, ele auxilia nessa parte de delivery, também na questão da orientação da equipe, na parte técnica. Ele ajuda também na comunicação dos times. Ele não vai ser um cara, então, que vai ditar regra técnica. É tipo um arquiteto de software. Ele não vai decidir a arquitetura nem nada. Ele vai sempre auxiliar, então, o time nessa pegada de mais técnica e na parte de delivery. É isso, né?
Exato. Aqui no Labs, por exemplo, o papel que o Tech Lead faz, ele acaba sendo um par do Squad Lead. Outras empresas podem chamar de coordenador, etc., que é a pessoa que vai ter um cargo mais voltado à gestão de pessoas, né? Então, por mais que o Tech Lead não seja um cargo em si e muito mais um chapéu, mas ele acaba sendo um par desse Squad Lead. Então, enquanto o Squad Lead, ele tá ali ajudando a fazer a gestão das pessoas, né, da evolução delas, do ponto de vista comportamental, vai também tá vendo a questão do delivery, ele fazendo interface com a parte de produto, né, o Product Owner, ou em outras empresas, o gerente de projetos. Então, o Squad Lead, ele vai tá voltado nesse fluxo. O tech lead, ele vai ser esse par dele para estar evoluindo tanto as pessoas tecnicamente, né? Comportamentalmente não. Ele pode sim também ajudar o squad lead nessa função, né? Mas a função dele é principalmente ajudar na evolução individual das pessoas tecnicamente. É legal que o tech lead esteja sempre fazendo o time ter novos desafios, se desafiar, ter uma visão de longo prazo, né? Então, um dos papéis aí do tech lead é ter uma visão no longo prazo, né? Então, será que, do ponto de vista de tecnologia, a gente está indo para o melhor caminho no longo prazo? Porque, às vezes, a área de produto, ela vai vir com demandas de produto para deixar o nosso produto melhor. Mas será que a gente não vai estar dirigindo uma Ferrari com um motor de fusquinha? Então, a gente tem que adequar a nossa Ferrari para ter um motor de Ferrari. Ou seja, tecnicamente, a gente tem que evoluir para estar equiparado ao lugar onde a gente quer chegar do ponto de vista de negócio também. Então, o Tech Lead vai fazer essa interface aí junto com o Squad Lead para balancear as coisas ali entre o produto, entre o técnico, nas evoluções que o time tem que fazer.
E aí você comentou sobre uma coisa que, tipo, o Tech Lead ele também coda, mas aí com toda essa responsa que você comentou, essa parte de codar cai pra caramba, né? Tipo, o tempo de codar, meu, é quase que zero, não é não?
Talvez aí, pra quem esteja ouvindo e é desenvolvedor, talvez seja um dos maiores desafios, assim. Fala assim, poxa, mas e aí, né? Se eu fui reconhecido até hoje por codar muito e bem, etc. E agora eu vou não codar ou codar menos? No caso, depende muito de tech lead para tech lead, mas eu, por exemplo, eu continuo codando muita coisa, sim, ali junto do time e tal. É claro, ah, Bruno, você vai arrastar tarefas ali, tipo, e tá nesse ponto do dia a dia? Não, mas eu vou estar ajudando um desenvolvedor num pair, a gente vai estar resolvendo um baita problema que apareceu e eu vou dedicar um tempo a entender aquilo, a codar junto com o time, né, a fazer um setup de um projeto, a fazer uma prova de conceito, alguma coisa. Então, sim, uma boa parte do meu tempo eu passo codando, mas o direcionamento mudou, né? Eu tenho que sempre decidir o que é mais estratégico, né? Eu ajudar o time com algumas decisões, eu fazer uma interface, por exemplo, com uma descoberta de um novo produto que tá chegando e a gente precisa ver alguns pontos da viabilidade técnica também disso, e sempre junto com o time, né? Porque o tech lead, a gente tem uma tentação na qual a gente não pode cair, que é essa questão do herói, assim, né? Então tem um discovery técnico e tal, eu puxo isso pra mim, eu penso ali como que o Bruno gostaria que aquilo fosse, só que essa é a visão de uma pessoa, e toda vez que a gente tem uma visão de uma pessoa só, ela é uma visão ruim. A gente precisa de uma visão compartilhada com o time, porque o tech lead ele ensina muito pro time, mas ele aprende muito com o time, né? Todo dia a gente tem tecnologias novas, a gente precisa dessa interface com as pessoas para evoluir. Então, seja nas decisões técnicas, o tech lead também tem que fazer isso. Então, vai ser sempre nessa balança. Onde que eu sou mais importante agora? Onde que eu, como tech lead, vou fazer a diferença agora? É ajudando numa definição? É ajudando num código, né? Num pair? É dando feedback técnico para alguém? Fazendo uma mentoria, por exemplo? Então, a gente tem que dividir o nosso tempo. Então, uma das principais habilidades de um tech lead, se eu tiver que elencar aqui, é a gestão do tempo.
Nossa, e esse daí deve ser mais difícil, talvez, hein?
Sim, e tem um ponto bem interessante sobre isso, né? Continuando nessa linha, né, de tech lead não é herói, é que você não pode fazer essa transição sem levar junto com você as pessoas do time, as pessoas que estão no dia a dia contigo.
Boa.
Então, você precisa aprender a delegar, né? Isso vai valer para qualquer liderança, seja a pessoa que está se tornando um squad lead, está se tornando um tech lead, ela precisa ter essa visão de que ela não pode fazer as coisas sozinha, né? E ela não precisa fazer tudo. Então, poxa, surgiu uma meeting, mas eu sei que essas pessoas, pessoa X, pessoa Y, dá conta de boa, então eu vou resolver outro probleminha aqui, vou estar em outra reunião e eu vou falar, cara, você não vai nessa aqui pra mim? Então, assim, ajudar o time a evoluir e se tornar cada vez mais responsável, né? Você assumiu algumas coisas, você vai deixar ali no seu time, quando você tá fazendo essa transição, alguns buraquinhos. E você vai ter que ajudar os que estão junto com você a preencher essas lacunas, né? E daqui a pouco vai ter outro tech lead ali surgindo dentro da sua tribo, por exemplo, porque a pessoa conseguiu, além de preencher esses espaços, ganhando essas responsabilidades, foi evoluindo e hoje é um outro tech lead, por exemplo, né? Então é muito importante a gente fazer essa passagem de bastão, né? Delegar para pessoas, confiar nas pessoas, né?
É um bom ponto. quando começamos o papo, você falou sobre quais as pessoas que podem, né, ser tech lead. E aí fica uma dúvida, quem costuma ter esse papel de tech lead? Assim, obrigatoriamente tem que ser um sênior ou um especialista ou não? Um pleno pode ser, sabe?
É muito comum você ver esse papel com profissionais sênior, com profissionais especialistas, né? É o que eu vejo até de mais comum aqui no Labs. Ah, mas precisa ser necessariamente? Não, necessariamente não, né? Você vê até, se você procurar no mercado, você vai ver bastante pessoas que fazem isso, são tech leads, mas eles não são, por exemplo, sênior, né? Então depende muito do contexto do time. Se eu tenho um time que é bastante júnior e eu tenho uma pessoa que tem muito forte essas skills de liderança, muitas vezes ele pode fazer esse papel de tech lead nessa empresa. Além de todas essas atividades, né, essas obrigações aí de um tech lead, né, tem uma outra que acaba sendo entrevistar pessoas. A gente acaba falando com muita gente, né? E eu vejo por várias vezes pessoas que estão desempenhando lá nas suas empresas um papel de tech lead mesmo sendo um pleno, por exemplo. Porque é o contexto onde você está inserido, você tem soft skills, né, de liderança e você consegue ajudar as pessoas do teu time. Então, às vezes, você vai estar fazendo esse papel de tech lead mesmo sem ser um sênior, sem ser um especialista.
Boa. E aí eu tenho uma curiosidade. Assim, o papel, né, a responsabilidade do tech lead, ela vai se encaixar, o que que é melhor, né, numa squad ou numa tribo? É válido um único tech lead para várias squads ou você acha que faz muito mais sentido um tech lead para cada squad?
Vai depender, de novo, muito do time e do contexto. É muito comum a gente ter os tech leads como da tribo, né? Como eu disse, por mais que seja um papel, muda um pouquinho as suas responsabilidades, né? Então, você passa a fazer esse par junto com o squad lead, então você passa a interagir muito mais com o tribe lead, né? Que em outras empresas é o gerente, é a pessoa que lidera a tribo ali, né? É muito legal que o tech lead, ele não seja necessariamente de um squad. Por mais que ele esteja próximo a um squad, mas que ele seja da tribo. Porque ele precisa fazer essa interface com os outros times, sabe? Hoje, um exemplo no meu caso, né? Eu fico muito mais próximo do time que lida ali com as vitrines do site, né? Com as páginas de busca, etc. Mas, por exemplo, eu tenho que estar muito próximo a um outro par meu, que é o tech lead, que cuida mais das telas ali do checkout. Eu preciso estar muito próximo com outro tech lead que cuida, por exemplo, do review do usuário. Por quê? Porque tudo isso se conecta, né? Então, se eu tiver muito amarrado dentro da minha squad, dentro do meu contexto, eu não vou conseguir fazer muito bem o meu papel, que é fazer essa troca entre as outras squads, entre as outras tribos e a minha própria squad, o meu próprio time. Então, eu acho legal quando o tech lead, ele tá nesse nível de tribo, mesmo que ele tenha um pouquinho de foco mais em uma squad, mas que ele consiga transitar e absorver um pouquinho de tudo isso para trocar com o time.
É, não, faz sentido, porque aí você tendo um contexto, não precisa ser tão aprofundado, né, tão especialista, mas tendo um contexto, mesmo que superficial, você consegue justamente isso, né, navegar. E aí, Bruno, indo um pouquinho mais pra parte do seu dia a dia, como você é um tech lead, conta aí pra gente como é o seu dia a dia. Cara, porque eu imagino que, assim, temos vários tech leads, né, imagino que o dia a dia seja bem diferente, assim, pra cada um, muito entendendo o contexto de aplicações que eles estão envolvidos e tudo mais. Então, conta um pouquinho aí de como é o seu dia a dia, que eu já fiquei bem impressionada com a sua agenda pra conseguir bater esse papo.
Boa, Aria. Como eu tava dizendo, talvez é uma das principais skills aí conseguir fazer essa gestão do tempo, né? Então, assim, no meu dia a dia, eu tenho várias agendas onde eu tô me sincronizando com outros tech leads, trazendo um pouquinho do que eu tô fazendo, do que eles estão fazendo, quais os desafios, né? Tem outros momentos onde a gente tem agendas onde a gente vai bater um papo, por exemplo, desde a galera de infra, da galera de arquitetura, entendendo coisas, por exemplo, no contexto da empresa que estão mudando, a gente vai deixar de fazer uma coisa de uma forma X para uma forma Y que vai afetar todo mundo, então a gente sempre está nesses papos. Outras coisas que são bem recorrentes do dia a dia aí são agendas com squad lead e time de produto, né? Então a gente tem que ter um olhar no o que está para entrar e para a gente entender o quanto que a gente já está preparado para isso, né? O quanto a gente ainda precisa pesquisar, entender coisas novas para saber como a gente vai encaixar aquilo ali. Então tem muitas essas agendas. E também na revisão daquilo que está subindo, assim, né? Aqui no No Labs a gente tem também os tech leads fazem muito apoio, seja revisando, por exemplo, um design doc, né, que é uma documentação de um projeto novo que está começando, seja revisando uma mudança que está entrando de algum outro time, né? Então os tech leads costumam fazer algumas avaliações de, poxa, isso aí será que está com a cobertura de teste legal, né? Será que está atendendo ali os requisitos de segurança, né? Então tem esse lado também de ajudar os outros times, às vezes é um time, por exemplo, totalmente distante, mas que você acaba ajudando com esse tipo de revisão, e daí tem no dia a dia as agendas do próprio time, né? Então, ajudar eles tanto nas definições, participar ali da daily, ver se tem alguém que tem impedimento, né? Uma das coisas que um tech lead normalmente tem são acessos, né? É a parte que o pessoal mais gosta de, poxa, eu vou virar tech lead, eu vou ganhar acesso em um montão de coisa. É, então, mas é aquela velha frase do Homem-Aranha, né? Você vai ganhar os acessos, mas a responsabilidade vem junto. Então você vai ter uns momentos, tá entrando um membro novo no time, né? Então eu vou ajudar essa pessoa, vou dar alguns acessos que eu tenho, vou ajudar essa pessoa a ter alguns acessos, né, de outras ferramentas. Então tem essa parte ali de ajudar o time com impedimentos, né? Junto do PO, junto do Squad Lead. Então a gente vai atuar bastante pra manter o time, assim, o mais tranquilo possível, rodando legal.
E aí eu tenho uma curiosidade, assim, por exemplo, nós devs, a gente sempre tem agendas que a gente faz muito específicas, sei lá, pra linguagem, que a gente tem as guildas e tudo mais. Vocês tech leads têm, tipo, agendas específicas pra vocês de desenvolvimento, assim, de vocês pra esse papel de tech lead? Tipo, nada muito específico dos produtos, tipo, não uma reunião sobre algum produto, alguma coisa do tipo, mas uma agenda mais aberta pra que vocês aprendam e desenvolvam skills, soft skills e tudo mais.
Tem, acho que dois momentos importantes aí, aproveitando falar de agenda, né, que são os feedbacks mesmo com os nossos gestores, né? Uma coisa aqui dentro do Labs, por exemplo, é que quando você ganha esse papel, você muda a sua árvore organizacional, muda um pouquinho, né? Então você para de reportar o Squad Lead, passa a reportar o Tribe Lead, né? Então ele vai ajudar muito nessa questão de soft skills, por exemplo. E aqui especificamente, o Labs como um todo, as lideranças aí, tentam propiciar momentos onde a gente vai falar sobre temas diversos ali, os tech leads, né? Então eu posso trazer desde algo de uma sugestão, o que é muito legal, né? Que, assim, quem constrói às vezes tudo que a gente tá tocando aqui dentro, né? Ah, poxa, uma ferramenta que vai ajudar a gente num deploy, alguma coisa assim. Ah, não precisa ser, poxa, tem que ser a área de infraestrutura, de arquitetura. Não, às vezes saiu de dentro de um time, algo que um tech lead trouxe, falou, pessoal, e se a gente usasse isso aqui? E daí a gente puxa esses fóruns pra discutir juntos ali, os tech leads, às vezes sobre um problema numa linguagem, uma tecnologia, qualquer coisa, assim, que tanto possa trazer um ganho, quanto coisas que possam ser dores, assim. Então a gente tenta, assim, fazer esses momentos aí.
Diz aí, por que a gente não deve abrir mão de um tech lead numa squad ou numa tribo?
Legal, boa. É um contraponto do que eu tava dizendo no começo, né? Assim, ah, poxa, o time vive sem tech lead. Vive, né? Tech lead também tem que tirar férias, ainda bem.
Justo.
Quando o tech lead não tá aqui, o que a gente faz? Vida continua, o time vive sem tech lead. Mas assim, por que a gente não pode abrir mão de um tech lead? Justamente por todos esses pontos. Por exemplo, ele consegue ajudar com impedimentos, né? Então, às vezes, um time que não tem um tech lead próximo e tal, às vezes acaba caindo em fluxos, às vezes um pouco mais burocráticos para algumas coisas. Então, assim, poxa, eu queria saber como funciona tal coisa. Então, às vezes, daí eu vou ter que ir lá procurar quem que é o responsável. E o tech lead, por ele ser essa pessoa que já tá fazendo essa troca com as outras áreas, tudo, ele consegue aproximar muito mais o time de outro time, consegue aproximar mais o time do time de infraestrutura, ele consegue levar problemas do time para esses outros fóruns, né? Então, assim, ele acaba sendo um facilitador para muitas coisas do que o time passa no dia a dia, né? Por exemplo, poxa, eu preciso definir uma nova arquitetura aqui, o time tem uma ideia muito boa do que deveria ser, mas a gente gostaria de um apoio para bater esse martelo e tal. O tech lead, ele pode ser esse apoio, como eu disse, assim, ele não tem que ser o cara que vai bater o martelo, mas ele vai apoiar o time a tomar a decisão. Uhum. Ah, o tech lead tem que saber tudo? Não, mas ele é o cara que vai ajudar a linkar aquilo com quem sabe. Fala, poxa, vamos chamar talvez esse outro tech lead ou a área de infra, alguém para vir conversar com a gente para ajudar a tomar essa decisão. Então, eu acho que o time, quando tem um tech lead próximo, ele consegue pular essas etapas e se aproximar mais dos outros contextos aí da empresa.
Então, a dica para a empresa ou setores que não têm um tech lead, assim, na área de tecnologia, é tenha um tech lead.
Exato. Tenha um tech lead e procure fazer com que esse tech lead interaja com os outros tech leads, né? Que essa pessoa leve o que tem de legal no seu time para outros times e vice-versa, né? Tem aquela a máxima da gente não se repetir, né? Não fazer duas vezes a mesma coisa, né? Em empresas muito grandes é muito comum. Eu vou criar uma biblioteca de alguma coisa aqui. Cara, você tem certeza que nunca ninguém teve essa ideia e que isso já não existe em um outro contexto do seu negócio aí? Muito provavelmente alguém já pensou nisso, né? Então, o tech lead vai ser o cara que talvez vai ajudar a ligar essas pontas, né? Ou então até de levar o que vocês estão fazendo para outros times.
E aí, quando a gente fala das skills técnicas e comportamentais, né, que um tech lead precisa ter, o que você vê, assim, na sua experiência, quais são essas skills técnicas e comportamentais que você entende que precisa, sabe?
Legal. Falando um pouco das soft skills, né, das skills comportamentais, então, em primeiro lugar, a gente tem duas palavrinhas aí no tech lead, né, que é o técnico, mas que é a liderança, né. Uma liderança, ela tem que gostar de pessoas, né. A gente tem um especialista master blaster e tal, ele tem que ser um tech lead? Não, ele pode ser só um excelente, fenomenal dev, e não quer dizer que ele é menos valoroso ou mais valoroso, por exemplo, que um especialista que é um tech lead. São pessoas com skills diferentes, com focos diferentes, e que as duas são extremamente valorosas para a empresa, para o negócio. Então, o tech lead, ele é um líder porque ele tem esse lado voltado a pessoas, né? Porque a comunicação é uma das soft skills muito, muito fortes que você precisa para ser um tech lead, né? Então você precisa saber se comunicar com as outras áreas, você precisa ter jogo de cintura para conseguir negociar, por exemplo, com uma demanda técnica, né? E aí, como que a gente vai dar visão da importância dessa demanda técnica? Vai ser um papel do tech lead documentar isso, trazer insumos para esse papo, saber ganhar e perder, né? Assim, olha, a gente pode, beleza, abrir mão de algumas coisas, mas dessas aqui não dá muito, e conseguir dar visão dos problemas que podem acontecer ali na frente. Então, essa parte de comunicação também é muito importante. Então, assim, gostar de pessoas e ter uma boa comunicação já são skills valorosas aí de soft skills para um tech lead. E falando das skills técnicas, como eu disse, assim, ele precisa ser o especialista? Às vezes não, às vezes no contexto que ele vai ser um dev sênior, né? Mas é importante que ele tenha muito conhecimento do negócio, dali de onde ele está inserido. Então, colocando mais uma soft skill aí, a visão do todo, né? A visão do negócio é muito importante, e daí ter uma visão de tecnologia ligada a isso. Então, você conseguir amarrar uma visão do todo, uma visão macro, com uma visão de tecnologia. Então, conhecer muito bem das linguagens que envolvem os sistemas, dos processos da empresa, seja do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de como que as coisas se comunicam, né? No meu caso aqui, por exemplo, o que que as nossas APIs estão usando aqui? REST? É GraphQL? O que que é? Então, a gente precisa ter um certo conhecimento técnico, tanto das linguagens das nossas apps, quanto também dos mecanismos de comunicação ali com as apps que estão fora da nossa squad, né? Porque dificilmente a gente sobrevive sozinho, né? Normalmente uma squad, ela não é uma startup, né? Ela se comunica com apps de outras squads, de outros times, ou então, às vezes, de um fornecedor. Então,
é um ecossistema muito grande, né?
Sim. Então a gente precisa ter também conhecimento sobre essa camada de comunicação. Então eu acho que é isso. Um tech lead, ele não precisa se obrigar a ser o especialista que sabe tudo, mas ele precisa ter uma boa visão técnica, uma boa visão do negócio e uma boa visão quanto às pessoas e comunicação também.
Boa. Então, pra galera que tá querendo chegar, né, no momento da carreira e ser um tech lead, tá aí as dicas, hein?
Boa, isso aí. Queremos ver cada vez mais tech leads, mais mulheres tech leads também. Aqui no Labs nós temos várias e é super importante ter essa diversificação também nas lideranças técnicas.
Sim, é que a gente acaba vendo muito nas lideranças mais de gestão, mas técnica ainda é um número bem baixo, né?
Sim, e eu fico feliz que eu vejo cada vez mais, né, esse número subir, e a gente vê mais diversidade também na liderança técnica.
É, e bora aumentar esse número aí.
Com certeza.
Boa, galera, você que escutou a gente, curtiu, compartilha, dá 5 estrelinhas lá pra gente no Spotify e segue a gente nas redes. Estamos no Twitter e no Instagram como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
E pra quem quiser me encontrar aí nas diversas redes, é só procurar Bruno Silva Freitas.
Boa, galera. Até a próxima.
Até, valeu. Valeu, Ari.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.